Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos à vida o significado reais, para nunca mais outorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação, todas vez que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Continuação do capítulo anterior. Dr. W.L.C., se existe uma coisa que é pública e notória sem nenhuma possibilidade de contestação é a capacidade de um religioso na hora de lutar para impor suas opiniões mesmo fundamentadas em alegações tão sólidas quanto as nuvens que compõem o seu fictício céu. Mas pode dizer que nós ateus inspiramos também, que Deus removeu as rodas das carruagens dos egípcios, Êxodo 14 e 25, que Deus jura por ele mesmo, Gênesis 22 e 16. Que Deus raspou os cabelos dos pés. Cabelos dos pés é um eufemismo bíblico para pelos pubianos. Isso 7:20. E que gente associa sua força ao cabelo. Jz 16 e 17. Dr. Craig, todos nós sabemos que muitas coisas na vida não fazem qualquer sentido, mas veja que a maioria delas se encontra na Bíblia. Mas pode dizer que imagens de hemorroidas de ouro, e Samuel 6:4 a 5, 6 e 11, 6 e 17, sementes mortas germinando, ursos matando 42 crianças traço 2 Reis 2 e 23 a 24, as cobras de Deus, as cobras de Moisés, NM 21:8, Deus enviando um leão para matar, e Reis 13 e 11 a 26, gente despedaçando o leão, Jz 14 5 a 8, existência de dragões, unicórnios, tantos camelos quanto a areia que há na praia do mar, Jz 7 e 12, é tudo criação de nossas mentes ateias, irracionais muito loucas. Dr. Craig, eu não tenho dom e também não quero ser um heresiarca, chefe ou fundador de uma seita herética, para viver atacando de várias formas o cristianismo em particular e nem quero estar envolvido em movimentos heréticos antagônicos para atacar a raiz dos dogmas de fé das diversas doutrinas em geral, até porque me falta conhecimento, histórico, geográfico, arqueológico e bíblico-teológico. Mas para mim não interessa se textos, como, serpentes ardentes, NM 21:6, vespões que mordem e matam pessoas, Êxodo 23 e 27 a 28 e DT 7:20 a 23, novilho vermelho, NM 19:2, corvos trazendo pão e carne, e Reis 17:6, leão comendo palha, falar de seus picados a bode, figueira amaldiçoada, estão fora de contexto. Se utilizou de linguagem figurada, se é uma figura de estilo, um tropo linguístico, se foi mal interpretado, se foi força de expressão, se é metafórico, parabólico ou estrambótico, se na realidade é ridiculamente mitológico. Dr. W.L.C., qual o sentido de ser necessário o uso de exegese, de hermenêutica, propedêutica e homilética, ou se saber que é apologia, escatologia, semasiologia, sematologia, ou se os escritores da Bíblia usaram de sofismas, de metalinguagem, de licenças poéticas, de semiótica, ou sutilezas semânticas para dizer que moluscos, ostras, caranguejos, lagostas e camarão são abominações para Deus, Êxodo 11 e 10 a 12. Tudo bem que também não conheço quase nada dos prolegômenos de textos apócrifos, de textos postados, de textos comparados, de exposição, interpolação, transliteração, muito menos sobre tradução e nada sobre técnicas de flexibilidade interpretativa, daquilo que eu classifico de falácias para mascarar fabulações vazias. Mas pode falar que foram geneticistas ateus, que disseram que é possível alteração genética de rebanhos acasalando-os em frente a varas descascadas e que coelhos ruminam. Dr. W.L.C., na PAG. 21, 22 e 23 do seu livro E Guarda, o Senhor diz que para ganhar os incrédulos para Cristo, os defensores da apologética cristã devem plantar e regar a semente, com paciência, na esperança de que com o tempo ela floresça e dê frutos que trará uma grande colheita para o reino de Deus. Mas pode falar que fomos nós ateus que influenciamos os escritores da Bíblia a dizer que Deus, faz nascer aboboreira sobre Jonas e depois manda um verme para secá-la e Kivara produz flores e amêndoas, NM 17:8. Que foi um ateu e não Jesus que amaldiçoou uma figueira, MT 21 18 a 20, que seque imediatamente, porque ateus odeiam figos. Fale também que ateus são antiecológicos e que fomos nós que em MT 7:19, dissemos que toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Dr. Craig, o senhor sabe que a Bíblia nos adverte a respeito da enganação dos últimos dias e Jesus, quando indagado pelos discípulos, lhes respondeu em Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane. Então pode dizer que foram ateus que curtem o Dragon Ball Z, que disseram que Deus viaja em uma coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite, Ex 13 e 21, que Deus é assassino de crianças, Ex 12 e 13, que anjos curam qualquer enfermidade num tanque, João 5:4, que existem anjos assassinos, -2 Reis 19:35, e que o rio Nilo transformou-se em chafariz de sangue. Tudo bem, Dr. WLC, que essas passagens para um crente não são fabulações místicas. Haja vista que vocês ainda aceitam estes baldados fundamentos como base para abrigar a crença na existência do divino. Mas pode dizer, que água mudando o gosto de amargo para doce, serpente comendo pó, existência de gigantes de 90 metros de altura, gente com mais de 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo, e Samuel 17:4, gente matando 800 pessoas de uma só vez, -2 Samuel 23:8, são ilações insanas advindas da mente demoníaca dos ateus. Dr. WLC, na pag. 18 do seu livro E Guarda, editado pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, o senhor diz que o evangelho deve ser ouvido como algo intelectualmente viável por mulheres e homens que pensam, pois é vital que vocês, cristãos, moldem suas culturas de tal forma que a fé cristã não possa ser descartada como mera superstição. Mas pode dizer que um profeta maluco chamado Isaías, andou 3 anos nu e descalço, Isaías 22:3, que seres humanos viveram 969 anos surgidos praticamente como são atualmente, e que um universo surgido em apenas 6 dias, são apenas conceitos sem sentido que embasam a essência da mensagem científica ateia. Se Dr. Craig, que Bíblia não deva ser lida e sim analisada, ou que precisa ser estudada não somente pelos textos, mas principalmente pelos contextos. Mas por favor, não diga que fomos nós quem dissemos que vestes e sapatos não se envelhecem por 40 anos, DT 29:5, que água sai de rocha, NM 28, que de rocha corre ribeiros de azeite, Jó 29:6, que mar abre, que Elias separou as águas do Jordão, -2 Reis 2:14, que sacerdotes cruzaram o rio Jordão sem molhar os pés, Josué 13:17. Já sei, Dr. WLC. Não podemos tirar frases do contexto, pois texto sem contexto gera pretexto para distorções. Mas saiba que se juntarmos a literatura bíblica de diferentes séculos, veremos que não existe a tão propalada unanimidade bíblica, até porque o que está escrito em Gênesis na língua portuguesa é uma tradução do inglês, que foi traduzido do alemão, que foi traduzido do latim, que foi traduzido do hebraico, que é uma interpretação do texto babilônico, que é uma interpretação do texto acadiano, que é uma interpretação dos textos sumérios. Agora seja sincero, Dr. WLC. Com a distorção do texto sumério até o texto em português, somados aos erros de interpretação de cada tradutor, o senhor acha mesmo que deveríamos aprender línguas mortas para poder ler a Bíblia no original em caso de dúvida, ou devemos estudar culturas antigas para entender esse tal de contexto? Muitos crentes adoram o clichê batido de que a palavra de Deus é atual e que é preciso saber interpretá-la para buscarmos a nossa salvação. Mas partindo do princípio que a Bíblia está cheia de contradições e isso se aplica a quaisquer escritos de civilizações antigas, você sinceramente acredita que seja necessário, ou que isto poderia ocorrer com a suposta palavra de Deus? Um Deus onisciente e onipotente não deveria ter feito com que sua mensagem fosse de uma clareza cristalina para todos, em qualquer lugar e em qualquer época devido à sua importância. Portanto, se a Bíblia tem erros e se é contraditória, ela não pode ser confiável e nem deve ser levada em conta. E aqueles que tentam interpretá-la, são ainda menos confiáveis, uma vez que eles constroem suas pressuposições a partir de uma história muito duvidosa. E mesmo se eu tivesse nascido 10.000 anos atrás como Raul Seixas, teria tudo para me tornar inesquecível como ele e até desenvolvido um intelecto aguçado para tornar-me um imortal, mas mesmo assim não saberia interpretá-la de forma correta. Eu até conheço pessoas que estudam idiomas mortos, mas ter que aprender uma língua extinta para estudar o texto na língua original para se obter uma suposta mensagem de Deus é tão contraproducente como tentar abrir uma lata usando um saca-rolhas, posto que nunca me depararei com um exemplar da Bíblia em sua língua original. Mas uma coisa tem que ficar clara, se o seu autor fosse quem vocês alegam, não poderia cometer tantos erros. Um semideus não iria falar umas bobagens destas sem explicar direito e ainda ser compassivo com todas as desgraças que isto acarretou. Às vezes eu fico me perguntando, se investíssemos na educação das pessoas que aceitam dogmas sem perguntar, para que elas melhorassem sua capacidade de análise, raciocínio e reflexão, para que julgassem o que chegam até elas por si mesmas, sem as lentes de qualquer tipo de orientação teológica, não traria melhores resultados do que focar na pregação das tais orientações divinas, como se fossem suficientes para um exercício de vida, ou um código moral respeitável para uma sociedade moderna. Com a palavra o Excelentíssimo. Você mesmo. Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou, mas hasta la vista baby, e o be back.